Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Vamos falar sobre o combate ao câncer no Brasil, que foi celebrado ontem, 27 de novembro. O nosso entrevistado é o Adriano Teixeira, médico oncologista, que é professor de medicina da Unex em Vitória da Conquista. Criado em 1988 pelo Ministério da Saúde, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado em 27 de novembro, tem como objetivo ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, principalmente sobre a sua prevenção. Olá, médico Adriano Teixeira, oncologista, o senhor me ouve, Sheila Lima.
Oi, Sheila, boa tarde, tudo bem? Escuto sim, escuto perfeitamente. Primeiro, acho que agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui num espaço tão nobre, discutindo um assunto tão importante para a nossa comunidade, né? Você lembrou bem, ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer, foi a portaria estabelecida em 88, então a gente já tem um tempo aí nessa história. E falar de câncer é muito importante, né? Hoje o câncer está como segunda causa de morte no Brasil e em pouco tempo ele vai se tornar a principal causa de morte no Brasil. Então é uma doença que precisa ter nossa atenção, uma doença que precisa ser lembrada para a gente poder evitá-la, né? Porque a gente tem muito esse estigma que o câncer é uma doença incurável, uma doença intratável, uma doença que a gente não pode evitar, uma fatalidade. Mas a gente não pode encarar dessa forma, porque a gente sabe que a maior parte dos casos, a grande maior parte dos casos de câncer são evitáveis, né? Algumas estatísticas falam de 80% dos cânceres podem ser evitáveis, 30% das mortes de câncer podem ser evitáveis. Então isso é uma coisa, é um número que tem que estar na nossa cabeça. E isso são evitáveis com medidas simples, né? Com mudança de estilo de vida, melhora na alimentação. Então, essa é a importância dessa data pra gente, essa é a importância de a gente estar discutindo num espaço tão nobre.
Doutor, quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil e quais as causas, né? O senhor falou aí também que a gente tem que ter um cuidado no nosso estilo de vida, como a gente está conduzindo aí alguns pontos na nossa vida. Por favor.
Essa pergunta é muito, muito importante, né? Porque a gente costuma encarar o câncer como uma doença só, e na verdade é um monte de doença com o mesmo nome, né? Algumas doenças têm umas causas diferentes, mas os cânceres mais comuns no Brasil, eles são câncer de mama, próstata e intestino. É claro que, dependendo do sexo, essa incidência muda, né? No homem o mais comum é o câncer de próstata, na mulher o mais comum é o câncer de mama. A despeito disso, dessa heterogeneidade, né? Porque a gente sabe, o câncer de esôfago, ele tá mais ligado ao uso de cigarro, ao uso de álcool, né? E a gente pode saber que, por exemplo, câncer de endométrio, ele pode, em alguns casos, ele tá ligado à obesidade, ligado ao uso de hormônios. O câncer de mama pode ser ligado ao uso de hormônios. Mas de uma forma geral, Sheila, a gente sabe que bons hábitos de vida, eles evitam câncer, né? A gente sabe que a obesidade, ele favorece o surgimento do câncer. A gente sabe que uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais baseada em verduras e fibras, ele reduz. Isso é tão interessante que a gente sabe que se a gente consome mais do que 500 gramas de carne na semana, a gente aumenta a incidência de câncer de cólon em determinada população. Então, como não tem a gente fala assim, vamos evitar câncer esse câncer, esse ou aquele, de uma forma geral, a gente sabe que se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, reduzir o álcool, reduzir o tabagismo, a gente vai estar evitando o câncer.
Doutor Adriano, aqui, Marcelo Bonfá, o senhor citou aí o câncer de mama, próstata e intestino. E quando a gente fala em prevenção, né? O melhor caminho aí seria a prevenção e de que forma essa pessoa deve fazer essa prevenção, doutor?
Obrigado pela pergunta, Marcelo, isso é bem interessante. Tem dois pontos que eu gosto de falar sempre. Um é prevenção e o outro é detecção precoce. São coisas diferentes, mas extremamente importantes. Como é que é a prevenção? A prevenção é a gente, é o que a palavra tem, né? A gente é evitar que o câncer apareça, né? A gente evita, que nem eu falei anteriormente, melhorando o estilo de vida, evitando a obesidade, não usando cigarro. E a gente também pode prevenir através de exames. Por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é um câncer prevenível, que se você fizer aquele exame preventivo, que todo mundo fala preventivo, numa regularidade razoável, você consegue detectar lesões pré-neoplásicas, ou seja, lesões que podem virar câncer, retirá-las e está prevenindo o câncer. Então, a gente não é mais aceitável a gente ter mais câncer de colo de útero em nossa sociedade num número tão alto, porque a maior parte deles vão ser evitáveis com uma coisa simples e barata.
Uhum.
O câncer de cólon, de intestino, boa parte das vezes ele vem de um pólipo, que é uma verruga que não surge no nosso intestino. Se a gente faz uma colonoscopia e retira esse pólipo, a gente está prevenindo o câncer de intestino. Então, assim, tem os hábitos de vida, tem a questão da gente manter um acompanhamento regular com o nosso médico, isso a gente pode prevenir câncer.
Então,
a detecção precoce é quando acontece, o que acontece com o câncer de mama. Eu não consigo ainda hoje prevenir o câncer de mama, mas eu sei que se eu fizer mamografia com regularidade, se a gente fizer mamografia anual, eu tenho uma chance boa de aparecer, de detectar lesões que não são clinicamente detectáveis. Eu faço o diagnóstico precoce e eu posso, assim, ter tratamentos menos agressivos e menos mutilantes.
Doutor, todos são curáveis, então, nesse caso, né?
Todos são curáveis se tiver um diagnóstico precoce. Inclusive, Marcelo, é bom a gente falar aqui que a maior parte dos cânceres são curáveis e quase todos são tratáveis. O câncer não pode ser uma palavra que assusta mais a gente como assustava antigamente. A gente tem novas possibilidades terapêuticas, a gente tem inúmeras formas de tratar, a gente tem tratamentos hoje muito menos agressivos. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que encarar que existe essa possibilidade, uma doença comum, e tem que visitar o médico, e tem que tomar medidas para isso. É muito comum, Marcelo, por incrível que pareça, a gente atender no consultório pessoas que tinha um nódulo, tinha um caroço, tinha alguma coisa que isso é sugestivo de câncer, mas não vinha para o médico com o diagnóstico com medo do diagnóstico de câncer. Isso pode parecer um absurdo, mas é uma realidade. Então, essa é a importância dessa data, né? A gente entender que o câncer é uma doença curável, tratável, e é uma coisa que é muito comum.
Doutor Adriano, Luciana Nery aqui, nós estamos conversando com Adriano Teixeira, ele é oncologista e professor de medicina da UNEX em Vitória da Conquista. O senhor falou aí sobre os fatores ambientais, né? A questão dos estilos de vida e tal, mas existem os fatores genéticos também. Como a medicina tem avançado no sentido de localizar esse fator genético anteriormente, né? E como é que tem sido o tratamento quando o caso é assim de teve aquele caso de Angelina Jolie, por exemplo, e tal. Isso já está acessível para a gente por aqui, doutor?
Tá acessível. A gente tem conquista como dar esse diagnóstico por exames genéticos, né? No geral, o câncer é uma doença genética, né? É uma alteração no DNA que faz com que a célula perca a programação dela, e essa célula vai em algum momento, ou vai crescer de forma indiscriminada, ou essa célula não vai morrer. Então, o câncer é uma alteração genética. Agora, 10, 15% dos cânceres, eles são de origem hereditárias. Elas são passadas de pai para filho, de mãe para filho. Então, se a gente consegue ver essa alteração hereditária, essa alteração genética que é passada de pai para filho, de mãe para filho, a gente consegue evitar também. Aquela pergunta que o Marcelo nos fez, né? Então, a gente não consegue testar todo mundo, né? Que são exames caros, exames que tem um custo bem elevado para testar a população toda. Mas existem alguns indicativos que precisa ser testado, né? Um dos indicativos mais intuitivos é se tem muitos casos na família, precisa se procurar um geneticista para ver se a gente pode fazer essa avaliação genética. Essa da Angelina Jolie, ela foi muito interessante, que popularizou, né? Até então era só uma discussão que ficava nos meios técnicos, entre nós médicos e cientistas. E foi interessante porque a população começou a discutir isso. Será que eu preciso fazer um teste genético? No caso de Angelina Jolie, ela fez a testagem porque a mãe tinha um câncer de mama com características que sugeriam essa origem hereditária. E ela veio com a mutação BRCA. A gente sabe que quem tem essa mutação tem um risco muito elevado de ter câncer de mama e um risco muito elevado de câncer de ovário. Então, quem tem essa mutação, ao ser avaliado pelo geneticista, ele ele vai indicar, né, com certa idade você tem que fazer a mastectomia profilática. E como essa mastectomia profilática, ela previne aí cerca de quase 100% dos casos de câncer de mama. Ou fazer a oofrectomia, que é a retirada dos ovários, né, que também previne quase 100% o surgimento do câncer de ovário. Então, essa questão genética, ela é uma nova fronteira hoje na oncologia. Porque além da gente conseguir prevenir, né, casos que antigamente não seriam preveníveis, a gente tem terapêuticas voltadas para isso. A gente sabe que quem tem mutação BRCA1 ou 2 tem uma maior resposta a alguns medicamentos, como o Olaparib. Então, abriram novos horizontes pra gente. A gente tem uma avenida aí de ação agora com esses testes genéticos.
A nova fronteira, né, doutor?
Exatamente.
Doutor Adriano Teixeira, oncologista, professor de medicina da UNEX em Vitória da Conquista, nós agradecemos por essa entrevista e também, né, sempre tá tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Falar de saúde aqui no nosso jornal Band News. Doutor, um abraço.
Muito obrigado. Boa tarde.